Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta terça-feira, 21 de janeiro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvone José, com a assessoria técnica de Gustavo Messina. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. O tempo é chuvoso na cidade do Vaticano e a temperatura, nesse momento, na Praça São Pedro, em torno dos 12 graus Celsius. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa escreve a Trump: Estados Unidos sejam terra de acolhimento para todos. Mensagem de Francisco ao 47º presidente dos Estados Unidos, por ocasião da sua posse. Francisco recebeu ontem audiência na Sala Clementina no Vaticano os estudantes de Olmo, Colégio Caprânica de Roma. Cuidem da missão a qual Jesus chama a Igreja, disse o Papa. Francisco, nos 400 anos da Congregação da Missão, com os pobres, para renovar a Igreja. Padre Ibrahim Faltas, luz em Gaza após 471 dias de horror. Vigário da Custódia Franciscana da Terra Santa. No Espaço Memória Histórica, 60 anos do Vaticano II, Maria Peregrina, que conduz a Jesus. Bom dia mais uma vez a você. Neste 21 de janeiro, a Igreja recorda Santa Inês. Virgem e mártir, Inês se deixou transformar pelo amor de Deus, que é santo. Seu nome vem do grego, que significa pura. Ela pertenceu a uma família romana e, segundo os costumes do seu tempo, foi cuidada por uma aia-babá, que só a deixaria após o casamento. Inês tinha cerca de 12 anos quando um pretendente se interessou por ela. Segundo a tradição, era filho do prefeito de Roma, que estava encantado pela sua beleza. Mas a sua maior beleza era aquela que não passa, a comunhão com Deus. De maneira secreta, Inês se consagrou como uma das virgens do Senhor. O jovem não sabia, diante de tantas propostas, nela sempre dizia não. Até que ele a denunciou às autoridades do Império de Diocleciano. Quem renunciasse a Jesus salvava a própria vida, caso contrário, se tornava mártir. Foi o que aconteceu com esta jovem em tenra idade. As autoridades tentaram convencê-la, mas depois de ameaçarem com várias ameaças de fogo, de tortura, ela não renunciou ao seu divino esposo. Então a levaram para um lugar de prostituição em Roma, mas ela não foi manchada pelo pecado. Iluminado pelo Espírito Santo, com muita sabedoria, Inês permaneceu fiel ao seu voto e ao seu compromisso cristão. As autoridades, ao ver que não conseguiam convencê-la pela ignorância, mandaram degolar a jovem cristã. Ela perdeu a cabeça, mas não o coração. Foi dedicada a Santa Inês uma basílica, no centro de Roma, no lugar onde foi enterrada. E onde o Papa escreveu a Trump: Estados Unidos sejam terra de acolhimento para todos. A mensagem do Papa ao 47º presidente dos Estados Unidos. Túlio Fonseca.
Inspirado pelos ideais da nação, terra de oportunidades e acolhimento para todos, espero que, sob sua liderança, o povo americano prospere e se empenhe sempre na construção de uma sociedade mais justa, onde não haja espaço para ódio, discriminação ou exclusão. Esses são os votos que o Papa Francisco enviou a Donald Trump no Inauguration Day, o dia do juramento como o 47º presidente dos Estados Unidos. Na mensagem, Francisco envia sua saudação e assegura suas orações para que Deus conceda ao novo presidente sabedoria, força e proteção no exercício de suas altas funções. Olhando para os inúmeros desafios que a família humana enfrenta atualmente, em primeiro lugar o flagelo da guerra, o Papa pede a Deus que guie seus esforços na promoção da paz e da reconciliação entre os povos. Trump retorna, portanto, à Casa Branca para um segundo mandato. O primeiro foi em 2016, após a eleição de novembro de 2024. A cerimônia de transição do governo com Joe Biden tem lugar na rotunda do Capitólio, com a presença de líderes mundiais e grandes nomes do setor de tecnologia.
E ontem o Papa recebeu em audiência na Sala Clementina, no Vaticano, os estudantes do OMO, Colégio Capranica de Roma. Maria Ângela Jaguraba.
O Papa Francisco recebeu em audiência nesta segunda-feira na Sala Clementina, no Vaticano, os estudantes do ALMO, Colégio Capranica de Roma. O pontífice iniciou seu discurso recordando Santa Inês, virgem e mártir, padroeira do colégio, cuja festa será celebrada nesta terça-feira. Estou feliz por encontrá-los nesta vigília, nos primeiros dias do ano jubilar e também na semana de oração pela unidade dos cristãos, disse Francisco. O Papa recordou que 6 anos atrás, em 14 de janeiro de 2019, aprovou os novos estatutos do ALMO, Colégio Capranica. Confirmo sua validade e os exorto a corresponder às orientações que oferecem, permitindo-os amadurecer a liberdade fiel e responsável exigida a quem é confiado um ministério na Igreja, ressaltou o pontífice. Vocês são uma comunidade de jovens e adultos motivados pela fé em Jesus Cristo e pelo desejo de responder ao seu chamado. Seus bispos os enviaram a Roma para se prepararem para o ministério ordenado ou para aperfeiçoar sua formação nos primeiros anos, sublinhou ainda Francisco, ressaltando que os estudantes do ALMO vêm de 39 dioceses diferentes, 26 italianas, 14 não italianas, incluindo uma eparquia da Igreja Ciro-Malabar. Séculos atrás, um antecessor meu concedeu ao Colégio Capranica o título de ALMO. Este termo pode ser traduzido em italiano como aquilo que nutre ou que dá vida e mantém vivo, disse o Papa, recordando que é possível nutrir-se bem quando a pessoa não se perde pela estrada delirando. Quando é que alguém acaba delirando? Quando se transcuram as relações fundamentais, as proximidades, que muitas vezes tive ocasião de recordar, falando aos seminaristas e ministros ordenados. As três proximidades: proximidade com Deus, proximidade com seu bispo, proximidade com seu povo. As três proximidades de um sacerdote. Há uma quarta, a proximidade entre vocês, disse ainda o Papa, acrescentando:
abbiate cura della missione alla quale Gesù chiama oggi la Chiesa.
Cuidem da missão a qual Jesus chama a Igreja hoje, em tempos complexos, mas sempre alcançados pela misericórdia divina. Vivam esta missão com o estilo que apropriadamente descrevemos como sinodal. Imagino que vocês conheçam o documento final da 16ª Assembleia do Sínodo dos Bispos, onde diz que a sinodalidade é um caminho de renovação espiritual e de reforma estrutural para tornar a Igreja mais participativa e missionária, isto é, para torná-la mais capaz de caminhar com cada homem e com cada mulher, irradiando a luz de Cristo. Francisco os convidou a sentir esse parte deste caminho e a promovê-lo desde já, no colégio, nas universidades pontifícias onde estudam, nas paróquias de Roma, na prisão de Rebíbia, no Hospital Menino Jesus, nos lugares onde realizam a experiência pastoral no caminho de formação. Foi a coragem de São Paulo VI que colocou a sinodalidade no final do concílio, abrindo o caminho sinodal, sublinhou. O pontífice agradeceu ao Colégio Capranica, ao qual foi confiado há mais de um século o serviço litúrgico em algumas celebrações na Basílica Papal de Santa Maria Maior e que de vez em quando participa também das liturgias celebradas na Basílica de São Pedro, sublinhando que não há liturgia cristã se os gestos realizados não forem acompanhados por uma vida de fé, esperança e caridade.
E a caridade se exprime em modo concreto. Não com parole.
A caridade se expressa de modo concreto, não com palavras, e em seu colégio também por meio de um pequeno, mas precioso serviço de assistência às pessoas necessitadas que sabem que podem encontrar em vocês um apoio para enfrentar o peso da vida com menos cansaço. Que este serviço também os ajude a não delirar, como acontece quando se perde o contato com quem se encontra em situações de marginalização e dificuldade. Devemos cuidar, em particular, da relação com o pobre, olhando seus olhos, tocando as suas mãos, porque Jesus está ali, concluiu o Papa.
Papa Francisco nos 400 anos da Congregação da Missão, com os pobres, para renovar a Igreja. Andressa Collet.
No ano de aniversário de 400 anos de fundação da Congregação da Missão por São Vicente de Paulo, o Papa Francisco enviou uma carta nesta segunda-feira ao Superior-Geral Padre Tomás Mavrić, antecipando as congratulações pelo próximo dia 17 de abril. A missiva, dirigida a toda a família vicentina e aos irmãos vicentinos, padres e leigos consagrados que vivem e trabalham a serviço dos pobres em diferentes países, inclusive no Brasil, é um chamado a renovar a fidelidade ao carisma de São Vicente de Paulo e a missão de levar o Evangelho às periferias do mundo. Na carta, o Papa recorda as origens da congregação enraizadas na profunda experiência pessoal de São Vicente de Paulo, naquele fogo de amor que ardia no coração do Filho de Deus encarnado e que o levou a identificar-se com os pobres e os marginalizados já 8 anos antes da fundação da congregação no interior da França, a organizar missões para oferecer a catequese e incentivar o retorno aos sacramentos. A partir das comunidades formadas em Paris em prol dos pobres, o carisma de São Vicente se expandiu, convertendo corações e mentes a Cristo com obras de caridade bem organizadas, inclusive pelas comunidades femininas, que geraram congregações religiosas dedicadas a trabalhos apostólicos nos séculos seguintes. Além da missão dedicada aos pobres e doentes, a partir de 1622, recordou o Papa na carta, a Congregação da Missão também começou a se dedicar à formação do clero. Essa obra, tão necessária para a reforma e a renovação da Igreja na França do século XVII, cresceu e floresceu. Na época da morte do santo, escreveu ainda o Papa, 20 seminários haviam sido fundados e 12 mil jovens haviam participado de retiros em preparação à ordenação sacerdotal. Neste aniversário, continuou o Papa, é oportuno refletir sobre o legado espiritual, o zelo apostólico e o cuidado pastoral que São Vicente de Paulo transmitiu à Igreja Universal. A lista daqueles que assimilaram a espiritualidade vicentina e a viveram heroicamente ao longo dos anos é longa e abrange todos os continentes. Ainda hoje, destacou o pontífice na carta, a família vicentina continua a iniciar obras de caridade, a empreender novas missões e a ajudar na formação do clero e dos leigos. Mais de 100 ramos de sacerdotes, irmãos, irmãs, leigos e homens compõem a família vicentina atualmente. A Sociedade de São Vicente de Paulo, fundada em 1833, tornou-se uma força extraordinária para o bem a serviço dos pobres, com centenas de milhares de membros em todo o mundo. Após 400 anos de fundação, o Papa, então, não tem dúvida de que a Congregação da Missão, segundo o carisma de São Vicente de Paulo, continua enriquecendo a Igreja pelos apostolados e pelas obras, mas pode vir a inspirar pessoalmente a atuação dos jovens para a construção de um mundo melhor. Um mundo dedicado ao serviço aos pobres, como dizia o próprio fundador, procurando os mais miseráveis e abandonados, recordou Francisco, ao acrescentar: espero que as celebrações do quarto centenário destaquem a importância da concepção de São Vicente de servir a Cristo nos pobres para a renovação da Igreja de nosso tempo, no segmento missionário e na ajuda aos necessitados e abandonados nas muitas periferias de nosso mundo e às margens de uma cultura superficial e descartável.
Padre Ibrahim Faltes, luz em Gaza após 471 dias de horror. O vigário da custódia da Terra Santa fala da alegria e da esperança do povo após as primeiras horas de trégua. As armas se calaram. Agora será possível tentar ajudar os muitos sofrimentos físicos e morais dos que sobreviveram em Gaza. 19 de janeiro de 2025. Será uma data que ficará na história? Será, se for lembrado como o dia em que o percurso da história finalmente mudou. Repetimos que este é um começo para não nos decepcionarmos com mudanças tristes, para esperar que a trégua logo se transforme em uma convivência pacífica e duradoura. Depois de 471 dias de horror, esse foi o primeiro dia em que não se ouviu os sons da morte. Foi o dia em que a tensão e o medo deram lugar a sorrisos e gestos descontraídos, disse o padre Faltes. Nas primeiras horas da manhã, Jerusalém tinha uma luz diferente quando eu ia a Caná, continua ele, para celebrar a Santa Missa em memória do primeiro milagre de Jesus. Na sacristia, enquanto me preparava, tinha lido notícias ainda incertas sobre o início da trégua, e durante a homilia pedi aos paroquianos que fossem dignos herdeiros dos noivos de Caná, que tivessem fé, que confiassem em Jesus para viver a verdadeira festa. O vinho tinha acabado, mas o Salvador encheu aquelas ânforas vazias com vinho novo, símbolo do sangue que regenera. É este o milagre que esperamos. Depois da falta de paz, virá a vida nova. Senti a forte participação dos fiéis, continuou o padre Ibrahim Faltes, e senti a intensidade da sua oração. No final da celebração, pudemos nos alegrar e celebrar, porque finalmente as armas se calaram. O fogo cessou. Poderemos tentar ajudar os muitos sofrimentos físicos e morais daqueles que sobreviveram em Gaza. Em 471 dias, não foi possível fazê-lo. É o dia em que o Papa Francisco pôde ver a sua incessante oração pela paz na Terra Santa dar o primeiro fruto. Pude agradecer a todos os que trabalharam e mediaram para alcançar um primeiro resultado. Pude ouvir que os seus inúmeros apelos foram ouvidos. O Santo Padre não cessou de pedir soluções concretas para dar segurança e estabilidade aos povos. Pediu compromisso e respostas afirmativas ao diálogo, à paz e à reconciliação. Pediu que as despesas com armamentos fossem destinadas a tirar a fome e curar as pobrezas do mundo. Durante 15 meses, o Papa Francisco telefonou todos os dias para a paróquia da Sagrada Família em Gaza. Escutou, consolou e apoiou aqueles que, graças à sua proximidade cotidiana, nunca caíram no desespero e souberam acreditar na possibilidade de paz. O Santo Padre, destacou ainda o padre Ibrahim Faltes, foi e sempre será apoio, refúgio e esperança. A Terra Santa é a terra daqueles que têm a força para sorrir depois de tanto sofrimento, daqueles que podem receber o abraço desejado e esperado, daqueles que podem respirar livremente sem opressão, daqueles que tenazmente continuam esperando e acreditando na paz. São sorrisos, abraços, esperanças de mulheres, homens, crianças que não têm a mesma fé e a mesma nacionalidade, mas pertencem ao futuro da humanidade e do mundo. E vamos agora para o nosso espaço Memória Histórica, 60 anos do Vaticano II. Maria Peregrina que conduz a Jesus. Jackson Erpen.
O jubileu que estamos vivendo nos convida a ser peregrinos de esperança. Mas o que significa ser peregrinos, pergunta o Papa em sua mensagem para o 61º Dia Mundial de Oração pelas Vocações? Quem empreende uma peregrinação procura, antes de mais nada, responde Francisco, ter clara a meta e conserva-a sempre no coração e na mente. E precisamente em Maria, disse por sua vez o Papa no encontro com os jovens universitários em Lisboa, em agosto de 2023, há uma pressa de peregrina, mas uma pressa fundamentada. A pressa de voltar-se para o alto, para Deus e para o outro, faz com que as pessoas busquem o essencial na vida. No contexto deste ano jubilar 2025, Padre Gerson Schmidt nos propõe hoje a reflexão Maria Peregrina, que conduz a Jesus. Vamos ouvir.
A peregrinação a um templo, igreja, santuário, catedral, é um dos aspectos importantes para este ano jubilar 2025 que estamos vivenciando. A peregrinação faz parte do ano santo jubilar. É também uma das motivações e condições para dar sentido de se receber as indulgências próprias para o ano jubilar. Na bula da publicação do ano jubilar, um dos critérios fortes para as graças é o sentido de uma peregrinação. A grande personagem bíblica peregrina na história da salvação no Novo Testamento é Maria, mãe dos viandantes e caminhantes. Depois do anúncio do anjo Gabriel, Maria poderia ter se acomodado em sua casa, pois carregava em seu ventre o Verbo da vida, o Salvador dos homens. Mas logo ela se põe a caminho para visitar sua prima Santa Isabel, que necessitava de ajuda na gravidez. Maria, portanto, também faz sua jornada, sua peregrinação, sua caminhada à longínqua casa de Isabel, distante mais de 140 quilômetros. E ainda percorreu uma região montanhosa com seus perigos latentes. Maria é peregrina. Ela é protótipo também da igreja que peregrina, nesse vale de lágrimas, a caminho da casa paterna. São João Paulo II, em sua carta encíclica Redemptoris Mater, escreve assim sobre esse episódio da visita de Maria à sua prima Santa Isabel. Logo depois de ter narrado a Anunciação, o evangelista São Lucas faz-nos de guia, seguindo os passos da Virgem em direção a uma cidade de Judá, Lucas capítulo 1, versículo 39. Segundo os estudiosos, essa cidade devia ser a Ain Karim de hoje, situada entre as montanhas, não distante de Jerusalém. Maria dirigiu-se para lá apressadamente para visitar Isabel, sua parente. Em Maria há uma pressa de peregrina, mas uma pressa fundamentada, disse o Papa Francisco. A pressa de voltar-se para o alto, para Deus e para o outro, faz com que as pessoas busquem o essencial na vida. A Lumen Gentium, número 58, nos aponta Maria no caminho da fé. Toda a sua vida é um caminho, uma peregrinação da fé. Também o Catecismo da Igreja Católica aponta Maria e Abraão como testemunhas da fé e fala que Maria teve a experiência da peregrinação na fé e noite da fé, expressão de São João Paulo II na encíclica Redemptoris Mater. Na sua encíclica Evangelii Gaudium, no número 287, o Papa Francisco aponta assim a respeito de Maria como guia e estrela da evangelização, peregrina e itinerante na fé. À Mãe do Evangelho Vivente, pedimos a sua intercessão a fim de que este convite para uma nova etapa da evangelização seja acolhido por toda a comunidade eclesial. Ela é a mulher da fé, que vive e caminha na fé. Lumen Gentium 52 a 62, e a sua excepcional peregrinação da fé representa um ponto de referência constante para a Igreja. Escreve assim a teóloga Irmã Maria Corrafon, da Congregação Salesiana, num aprofundamento teológico. A imagem de Maria a caminho emerge com nitidez nos Evangelhos e foi sempre rica de reflexão ao longo da história da Igreja. Maria encontra-se com frequência a caminho. Sai, caminha, desloca-se mais do que as mulheres de seu tempo. As suas viagens entre Nazaré, Ain Karim, Belém, Jerusalém, Egito, são acompanhadas de um dinamismo interior muito intenso. Toda a sua vida é um caminho, uma peregrinação da fé, Lumen Gentium 58. A Mariologia Conciliar realça esta peregrinação de Maria, vendo nela um modelo permanente para toda a Igreja. Não só, Maria mesma é caminho, caminho que conduz a Cristo, caminho que conduz ao caminho. Jesus mesmo diz, se auto-revelando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somos peregrinos e Jesus é o caminho, mas também a principal meta que queremos atingir. Na nossa caminhada de fé, a esperança é o que nos move para a frente, mesmo diante dos desafios e incertezas da vida. Não podemos ser caranguejos e caminhar para trás. Ser um peregrino da esperança é acreditar que Deus está sempre ao nosso lado, nos guiando em frente na direção de Deus, nos fortalecendo e nos dando a confiança necessária para superar as dificuldades. Que Maria nos acompanhe nesse trajeto.
E assim chegamos à conclusão do nosso espaço de hoje, agradecendo a sua presença. Nós voltamos amanhã, quarta-feira, com audiência geral com o Papa Francisco. Um bom dia para você e até lá.